Informação com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria assinalou hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Junta de São Pedro e Centro de Inovação da IBM, Softinsa, concretizam parceria de colaboração. Iniciativa Junta da Freguesia Urbana, Tomar, de Cariz Social, junto pelos nossos, está de volta. Fechamos com a nota do dia hoje com o João Nogueira.
Rádio Hertz, a sua nova rádio. 98 FM. Voz do Concelho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Concelho, atualidade e projetos em equação. Alveázar em destaque. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, é convidada na próxima quarta-feira.
Rádio Hertz. E quanto ao estado do tempo para hoje... vamos ter então céu pouco nublado, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no Algarve e também nas terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro e subida da temperatura. Máximas de 10 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 18 para o Porto, Coimbra, Leiria, Tomar e Lisboa, 19 para Évora e 20 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria assinou hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência no âmbito desta data que aconteceu no passado dia 3 de dezembro. Alunos dos vários estabelecimentos de ensino deste agrupamento saíram à rua e no jardim frente ao antigo Colégio Nuno Álvares plantaram estrelas, simbolizando assim a necessidade de inclusão daqueles que, quando portadores de algum tipo de deficiência, encontram inúmeras dificuldades. A reportagem da Hertz esteve na iniciativa e, na altura, falou com a diretora do agrupamento, a professora Celeste Sousa, precisamente sobre os objetivos desta realização.
Segunda vez que publicamente nós pretendemos sensibilizar a comunidade para esta problemática da deficiência. No ano anterior foi no Dia Internacional da Deficiência, da Pessoa com Deficiência, que foi no 3 de dezembro, que fizemos a ponte para a inclusão. Lembram-se, na Ponte Velha, com os balões, e era metafórico, mas também era quase real, porque era uma ponte. Desta vez o Grupo de Educação Especial entendeu fazer de outra forma, e muito bem, aqui mais próximo de nós, ocupando menos tempo de aula também para os nossos alunos, e de facto nós pretendemos sensibilizar a comunidade em geral e a escolar em particular para a problemática da pessoa com deficiência. A escola, inclusive, defende a integração de todos na escola e por isso nós temos que tratar da diversidade, mas considerando sempre a singularidade de cada um. E procuramos criar condições para o bom crescimento de todos, para a satisfação pessoal de todos e a inserção pessoal de todos também. Porque ser deficiente significa a restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória de qualquer coisa que limita a capacidade da pessoa exercer a sua vida ativa. E por isso nós sabemos que existem muitas barreiras e é mais um alerta que nós também pretendemos fazer com esta atividade. São as atitudes negativas das pessoas em relação a esta problemática, são os custos inerentes a estas dificuldades e estas, enfim, inibições das pessoas, são os acessos, sabemos nós, na escola também são, é a dimensão das turmas, a pobreza, por exemplo, é outra atitude, outra barreira.
A Hertz ouviu também o vice-presidente e vereador na Câmara de Tomar, o Cristóvão, que destacou na altura o facto de esta ação servir, desde logo, para mudar consciências.
Além de ser uma iniciativa obviamente simbólica para assinalar o dia da pessoa, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas o mais importante é mesmo isso. E esse é, de facto, um papel da escola, portanto, a sensibilização para esta e outras questões. E, portanto, não posso deixar de valorizar o papel, neste caso, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, por este trabalho, mas no essencial sublinhar o papel dos dois agrupamentos, porque de facto os nossos dois agrupamentos escolares têm de facto um papel muito importante nestas áreas do voluntariado, da sensibilização para as questões da comunidade e de facto talvez em Tomar não haja essa noção, mas para quem conhece por dentro as escolas e quem conhece outras realidades de outros concelhos e de outros agrupamentos escolares, percebe de facto que nós aqui temos, pela positiva, de facto, dois agrupamentos que muito trabalham, com as suas diferenças, obviamente, e em áreas já por vezes distintas, mas que muito trabalham nestas áreas da solidariedade, do voluntariado e da ligação com a comunidade. Hoje é mais um exemplo e isso é muito importante, que desde cedo, no fundo, este plantar de estrelas que assistimos aqui na Praceta Raul Lopes é simbólico para aquilo que é preciso, de facto, plantar nestas crianças a consciência para estas questões, para estes problemas e no fundo a capacidade de olhar para o outro com as suas diferenças, mas aceitá-lo com essas diferenças e perceber que no fundo todos, usando o velho slogan que de facto foi muito importante e que fez escola em Portugal, perceber que todos somos iguais, todos somos diferentes.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi concretizada no início desta semana a parceria entre a Softinsa, a Engenharia de Software Avançado Limitada, e a Junta de Freguesia de São Pedro do Tomar, que estava a ser concebida desde maio deste ano e que ocorre no âmbito da Comissão Social de Freguesia de São Pedro de Tomar. A iniciativa pretende responder aos objetivos de ambas as entidades no sentido de unirem esforços para aumentar o nível de qualificação na área das tecnologias de informação e da gestão, redirecionando competências para áreas como a empregabilidade e ajustamento da oferta à procura no mercado de emprego. Recordar que o Centro de Inovação Tecnológica, criado em 2013, em Tomar, é especializado na prestação de serviços e também na gestão e desenvolvimento de aplicações com capacidade regional e global, fazendo parte da Rede Internacional de Centros de Inovação da IBM. Tem até à data em Tomar cerca de 300 colaboradores distribuídos presentemente por dois espaços. Como disse esta manhã à ERTS, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, esta formação irá ser agora ministrada a 15 séniores da área da freguesia.
Na Junta de Freguesia, no âmbito da Comissão Social de Freguesia e das atividades previstas no plano de ação, tínhamos planeado disponibilizar alguma formação de informática a séniores. Como nós não temos muitas condições físicas na freguesia, na junta, já tinha iniciado uns contactos com responsáveis da Softinsa, que demonstraram muito interesse em poder colaborar neste tipo de ações. Fizemos algumas reuniões e concluímos que poderíamos iniciar ainda este ano um grupo de formação de séniores. E, tendo em conta as nossas dificuldades em termos de instalações e equipamentos, eles próprios sugeriram que fosse lá na Softinsa. Vai ser ligada à criação de e-mails, às pesquisas de internet, ao Skype, porque há muitos participantes que têm familiares no estrangeiro ou filhos longe, e então para comunicarem mais facilmente com eles precisavam de algumas competências a esse nível. Portanto, vamos começar mais por essas áreas.
Para além das ações de formação com os séniores na área das tecnologias de informação, a Comissão Social de Freguesia de São Pedro de Tomar pretende levar a cabo também um conjunto de iniciativas a realizar em 2017. Com esse objetivo, está em preparação o plano de atividades que deverá ser apreciado no início do mês de janeiro.
Vamos preparar o plano de ação para 2017. ainda não temos esse plano concretizado. Vamos aprová-lo em janeiro. Também estou a aguardar propostas dos parceiros, que são, portanto, são um trabalho em parceria que faz sentido. Mas temos algumas ideias já para 2017. Um pouco na continuidade do que já fizemos este ano, mas se calhar com algumas inovações ao nível de criação de oficinas, ateliês para vários públicos. Gostaríamos muito de fazer essa, levar à prática essas oficinas. Algo também relacionado com as tradições e quer trabalhos tradicionais, quer em termos de cultura tradicional. Portanto, temos assim algumas ideias. Também gostaríamos muito de fazer uma atividade dirigida aos pais e encarregados de educação e também aos avós sobre a alimentação, os cuidados da alimentação e com isso podermos contribuir para evitar que as crianças e os jovens sejam obesos ou estejam em risco da obesidade. Portanto, gostaríamos de fazer algumas atividades assim mais marcantes, para além dos dias abertos e outras situações. Apoiar também casos concretos. Também estamos em fase de poder apoiar casos concretos de pessoas com algumas dificuldades em algumas áreas.
Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, a propósito então também do plano de atividades da Comissão de Freguesia, que deverá ser apresentado no início do próximo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso neste mês de dezembro mais um Juntos pelos Nossos. Trata-se de uma iniciativa da Junta de Freguesia Urbana de Tomar, de cariz social, que tem na sua essência uma forte componente educativa. Um projeto que, tal como em 2015, é este ano também aberto a toda a comunidade. Juntos pelos Nossos pretende envolver um trabalho conjunto entre associações de pais, ATL, escolas, comércio local, instituições sociais, a Junta Urbana e todos os cidadãos que se queiram juntar à causa, que tem como objetivo angariar verbas a favor de instituições sociais sediadas na área da freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Filipa Fernandes, a mentora desta ideia, esteve esta manhã na ERTS com algumas das escolas e jardins de infância participantes e, na altura, falou dos objetivos da iniciativa.
Estamos, então, na segunda edição do projeto Juntos pelos Nossos. Este ano alargámos aqui um bocadinho mais os nossos convites. Isso, o ano passado tínhamos 8 árvores, este ano temos 14 árvores distribuídas pela cidade. Portanto, foi mais um passo alargado, que esperemos que tenha bons resultados e melhores resultados que o ano passado. Já foi bom, esperemos que este ano duplique as verbas, porque no fundo estas verbas revertem para os nossos, não é? A comunidade trabalha para a comunidade, porque estas 14 árvores espalhadas pelo comércio local, neste caso espaços hoteleiros, cafés e restaurantes, têm como intuito, uma vez mais, apoiar as nossas instituições sociais, nomeadamente o CIR, a APAT, a Crescer, a Cáritas e a Cruz Vermelha. São 5 instituições que estão sediadas na freguesia São João e Santa Maria e que decidimos, uma vez mais, nesta época natalícia, apoiá-los de alguma forma. Não só pedir por pedir, mas então introduzir aqui algo diferente, fora da caixa, se assim se pode dizer, mas pedindo de uma forma lúdica, educativa, social e comunitária, porque no fundo todos estão a trabalhar para todos.
14 espaços escolares construíram as árvores de Natal através da realização e reciclagem de materiais que foram depois apadrinhadas por restaurantes e cafés de Tomar e que estão assim ao dispor de toda a comunidade que as queira visitar e deixar naturalmente o contributo a favor das instituições já referidas. É o caso do Jardim Escola João Deus Tomar, que participa pela primeira vez na iniciativa. A diretora deste estabelecimento de ensino, Alzira Peralta, e o Miguel e a Bárbara, alunos da instituição estiveram na ERTS.
Tem sido muito boa. Estamos muito contentes por termos este ano podido participar. Queríamos agradecer à Junta de Freguesia, à pessoa da Filipa, o convite que nos fez. Ainda bem que alargaram o leque este ano, porque deu-nos a oportunidade de podermos participar. E, de facto, é uma iniciativa muito boa, não só porque, mais uma vez, permite-nos ajudar de uma forma... em que permite as crianças participarem numa atividade da cidade e com o espírito natalício, em que introduziram as suas artes através das suas mãos, de todas elas, desde as crianças dos 3 anos às dos 9. Temos aqui dois exemplares. Bons exemplares, todos eles participaram ativamente, desde os mais pequeninos, e veem os seus trabalhos agora expostos e podem com os seus familiares passarem naqueles espaços, e é uma iniciativa muito, muito interessante e agradável.
Vossa árvore, do que é feita? Como é que foi todo este construir da árvore de Natal?
A árvore de Natal foi feita com caixas de sapatos, com cartolinas.
Com colas, não é? Tudo mais.
Fio de pesca.
Uhum. Demorou muito tempo a fazer?
Mais ou menos.
Participaram todos, não é? A vossa árvore está aonde?
Sim. A nossa árvore está no Café Claustro.
O CAST esteve também presente com Carmen Marques, a coordenadora da área infantil desta instituição, e também Lara, uma das crianças participantes.
É a segunda vez que participamos e muito obrigada por nos voltarem a convidar. Estes projetos são sempre muito positivos, tanto para as escolas como para a cidade. É uma mais-valia. Foi explicado às crianças o intuito da elaboração da árvore e eles participaram ativamente. Não foi, Lara?
É fazer com folhas.
O que é que vocês andaram a recolher para depois fazer a árvore?
Coisas de cupcakes.
As
madeira e rolhas.
Cada um participou, sala 5 pintou a árvore, participaram todos, desde os bebés até aos mais velhinhos. Os bebés fizeram a estrela e os da sala 1 e sala 2 fizeram os sininhos, e a sala 3 fez as notas musicais com as dedadas. A sala 4 fez os cupcakes, não foi?
Foi.
Todos participaram, muito com grande bem. Entusiasmo.
E esta árvore pode ser, então, visitada?
Onde é que está a nossa árvore, Lara?
Na Praça da República.
Na muito Praça bem. Da República. E como se chama o café? Onde está? Café dos Artistas.
Cláudia Leite e a Micaela, do Jardim de Infância, representaram a Academia de Sonhos, que participa também na iniciativa pela primeira vez.
Muito gratificante, desde já agradecemos à Filipa, porque foi a primeira vez que participámos. Miúdos e graúdos participaram com grande entusiasmo, não foi, Micaela?
Sim.
Gostaste de fazer,
sim.
Não gostaste? Todos participaram, desde os mais pequeninos aos mais velhos, todos contribuíram de alguma forma, e acho que o resultado foi muito positivo e espero que venha a ser como a Filipa apela, e bem, que seja positivo, porque é por uma causa bastante nobre.
Uhum. Micaela, fala-nos agora um bocadinho da árvore. O que é que é, como é que foi feita a vossa árvore?
Foi com garrafas de plástico, pintámos de verde e de vermelho.
E participaram todos, não é?
E com um tabuleiro.
Com um tabuleiro. E a árvore pode ser vista onde? Em que sítio é que foi colocada a vossa árvore? Recordas-te?
No restaurante dos tabuleiros.
Como, exatamente. Já que tem um tabuleiro à árvore, no exatamente. Restaurante dos tabuleiros. Corretíssimo. Gostaste de participar?
Sim.
É importante, não é? Estas coisas também é importante ajudar os outros.
Sim.
A Quinta dos Encantos está também a participar pela primeira vez. Maria Inês Catarino, do Infantário, e a Luísa Carvalho falaram desta a sua experiência.
Vamos pela primeira vez, a convite da Filipa. Quando a Filipa nos foi convidar, eu disse logo que aceitava, porque achei que era um projeto muito interessante. Já tínhamos tido conhecimento da edição do ano passado, por isso ainda a Filipa não tinha explicado bem o que era, já dava a dizer sim, nós fazemos, nós participamos. E a árvore foi construída por todas as valências do infantário. Pelos bebés também participaram, os meninos de creche também e os meninos do jardim de infância.
Então, e o que é que a árvorezinha levou? O que é que puseram na árvore?
Foi, levou madeira.
Sim, mais?
Umas redes.
Redes.
Rolos de papel.
Rolos de papel. Muitas coisas, não é? Para ficar muito bonita, é isso?
E foi giro.
Pronto, muito bem.
A nossa árvore está na cafetaria do castelo.
Sim, e levámos um papelinho para sabermos os números. Vamos ao castelo do número 1.
Muito bem.
O roteiro, sim. Eles já levaram para casa o roteiro para irmos visitar as árvores.
Juntos pelos nossos 14 instituições a participarem, então, este ano na iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos, como habitualmente, com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Neste dezembro de inverno ainda ameno, as notícias que nos vão chegando levam-nos a moderado otimismo. A nível nacional, o orçamento foi aprovado atempadamente e, se for executado com rigor, poderá ligeiramente amenizar a longa crise que temos sofrido nos últimos anos. Politicamente, o acordo entre partidos que têm sustentado este governo parece consolidado e não se adivinham grandes alterações. É claro que as medidas de contenção e austeridade se mantêm, mas essa é sina de que não nos livraremos tão cedo. Como é óbvio, estamos continuadamente muito dependentes dos contextos internacionais. E aí as perspectivas continuam a ser de grande incerteza. Depois da saída britânica, cujos impactos ainda se estão para ver, agora ou não, no referendo italiano, abre nova brecha no bastião europeu. Ora, em ano eleitoral em vários países da União, muito ainda pode vir a alterar-se. No entanto, uma coisa é certa, os rumos europeus têm de ser mais debatidos e as decisões mais consensuais. A crise europeia tem sido um verdadeiro quebra-cabeça que impede uma verdadeira construção de uma Europa mais unida, economicamente mais pujante e coerente. Já é tempo de voltar a objetivos claros e simples que permitam ao velho continente enverdar por caminhos de maior partilha, desenvolvimento e estabilidade. O próximo ano pode e deve trazer mais a esta Europa ainda cambaleante e sem clara estratégia de futuro. É que sem rumo estaremos todos nós, europeus, a correr riscos bem evitáveis.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. É tudo. Vamos então ficar por aqui. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.